Segunda parte. Esta introdução ficaria demasiado incompleta, mais do que vem sendo, se agora não me alongasse um pouco mais em comentários em torno, pelo menos, de algumas das primeiras atividades que se desenvolveram de setembro do ano passado para cá. O primeiro desses comentários incide sobre as modificações que vêm sendo e que serão introduzidas no sistema educacional do país. Modificações que se acrescentam às que fiz referência na última parte dessa introdução e com as quais o Comissário de Educação, fiel aos objetivos do partido e à orientação do governo, prepara a radical transformação do sistema herdado dos colonizadores. Começo por comentar essas modificações pela repercussão que necessariamente tem sobre os trabalhos de educação de adultos que não podem, como sublinhei no início desse texto, estar sequer indiferentes à proposta educativa contida no sistema regular de ensino do país. A oposição entre um esforço no setor de educação informal de adultos e o sistema educacional de uma dada sociedade se dá quando aquele esforço, em antagonismo com o sistema global da sociedade, é um instrumento de que um movimento ou um partido revolucionário se servem para, taticamente, organizar as classes dominadas no sentido da chegada ao poder. No caso da Guiné-Bissau, que não é este, o importante é a harmonia entre o que se pretende com a educação de adultos e o que se busca realizar com o sistema regular de ensino do país. Ao tocar neste ponto, isto é, nas modificações que estão sendo e que serão introduzidas no sistema de educação da Guiné-Bissau, estarei baseando-me não apenas no que tenho ouvido diretamente do comissário, Mário Cabral, em nossas reuniões de trabalho em Bissau, quando nos tem falado cada vez mais lucidamente de como vem com seus auxiliares enfrentando a transformação da educação no país, mas também em recente entrevista que deu ao Nopintia, jornal de Bissau, entrevista de que citarei um ou outro trecho. Tomando a educação não como algo em si, mas como expressão supraestrutural, em suas relações dialéticas e não mecânicas com a infraestrutura da sociedade, é que o Comissariado de Educação vem introduzindo tais modificações no sistema educacional herdado e de que vai resultando a constituição do novo. Por outro lado, e coerentemente com esta visão, percebe-se a preocupação com superar a concepção e a prática da educação, segundo as quais cada província do sistema educacional, descurando a real formação dos educandos, nela experimentando-se se faz um simples momento alienado e alienante de preparação para o seguinte. O projeto em que o Comissário de Educação da Guiné-Bissau se engaja, projeto realista, em consonância com a realidade do país, reconhecendo, embora as relações entre seus diferentes níveis, prevê, pelo contrário, que em cada um a tarefa formadora se realiza ao máximo. Assim, as relações que possam existir entre o ensino básico e o ensino geral polivalente ou médio politécnico não são relações que reduzam o primeiro a um corredor por onde uns poucos passem com o objetivo apenas de alcançar os seguintes que, por sua vez, os conduzissem à paisagem seleta da universidade. O nosso ensino, diz Mário Cabral, será dividido em três níveis. Ensino básico, de 6 anos, com 2 ciclos, um de 4, o outro de 2 anos. Ensino polivalente, de 3 anos. Ensino médio politécnico, que variando de acordo com as próprias exigências da formação média, terá uma duração nunca inferior a 2 ou 3 anos. O ensino básico, de 6 anos, com 2 ciclos, e que se pretende universalizar em função das possibilidades do partido e do Estado, se propõe uma formação fundamental, indispensável à participação consciente de qualquer cidadão ou cidadã na criação e no desenvolvimento da nova sociedade. Não se trata, pois, de um ensino que se dá numa escola que simplesmente prepara os educandos para outra escola, mas de uma educação real, cujo conteúdo se acha em dialética relação com as necessidades do país. O ato de conhecimento posto em prática por uma tal educação se dá à unidade da prática e da teoria. Por isso mesmo, não pode prescindir cada vez mais de ter no trabalho dos educandos e dos educadores sua fonte. Os valores que essa educação persegue se esvaziam, se não se encarnam e só se encarnam se são postos em prática. Daí que desde o primeiro ciclo deste nível de ensino, o de 4 anos, participando de experiências em comum, em que se estimula a solidariedade social e não o individualismo, o trabalho baseado na ajuda mútua, a criatividade, a unidade entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, a expressividade, os educandos irão criando novas formas de comportamento de acordo com a responsabilidade que devem ter diante da comunidade. No segundo ciclo de ensino básico, o de 2 anos, envolvidos no mesmo ato de conhecimento em que se experimentaram, no primeiro trabalhando sempre em comum e em comum buscando, os educandos não apenas alargam as áreas de seus conhecimentos, mas aprofundam aqueles em cujo processo, tanto quanto os educadores, assumem o papel de sujeitos. Na verdade, não seria realizável uma educação voltada para a concretização de valores como a solidariedade, a responsabilidade social, a criatividade, a disciplina a serviço do interesse comum, a vigilância, o espírito crítico, valores em que se forjou o PAIGC, em todo o processo da luta de libertação, se nessa educação os educandos continuassem a ser, como na educação colonial, meros recipientes de conhecimentos empacotados, a eles transferidos pelos educadores, puros objetos e incidência da ação educativa dos educadores. Identificada, reinsista-se com a realidade do país, esta é, por outro lado, uma educação que não poderia deixar de centrar-se no rural. Sabemos, diz Mário Cabral, que 90% de nossa população, ou um pouco mais, são camponeses. O ensino que vamos organizar vai levar este fato em consideração e será, portanto, dirigido para o campo. O aluno, através dele, deverá poder participar como sujeito, enfatiza Cabral, das transformações necessárias da sua comunidade. Mais adiante, referindo-se sem dúvida à necessidade de ampliação das áreas de conhecimento, no segundo ciclo do ensino básico, em relação ao primeiro, continua Mário Cabral. Desde logo, podemos dizer que vamos introduzir neste ciclo noções básicas de física e de química, para a compreensão dos processos da natureza e a biologia no lugar das chamadas ciências naturais. Refere-se ainda ao estudo da história, indispensável à formação militante e que será englobado no que chamamos de ciências sociais, diz ele. Com as cadeiras que vamos introduzir neste nível, incluída a geografia e com a orientação de ser dada no estudo das mesmas, acrescentaria eu. Qualquer aluno que saia do curso poderá ter os conhecimentos que lhe servirão para ser um agricultor, um mecânico ou um enfermeiro progressista. Com o segundo nível, o do ensino geral polivalente, ao mesmo tempo em que se busca responder pela capacitação de quadros a diferentes necessidades do país, se oferece também aos jovens a possibilidade de opções neste ou naquele setor. Sua formação científica se intensifica, lado a lado com sua formação geral, integral, de que o engajamento militante e a responsabilidade social, vividos num que fazer permanentemente, dando-se à reflexão crítica, são indispensáveis. Mas, sobretudo, declara o comissário, serão desenvolvidas atividades práticas que variarão de acordo com a característica da região onde se situe a escola. Não poderemos prescindir de noções de carpintaria, de eletricidade, de agricultura, incorporadas pelos educandos através da prática. O projeto prevê ainda a criação de escolas profissionais, em que a especialidade, porém, jamais se distorce em especialismo. Escolas de formação de professores para o primeiro ciclo de ensino básico, de auxiliares de enfermagem, de práticos agrícolas, de carpinteiros, de serralheiros, tudo de acordo com as necessidades do país. Escolas que deverão estar ligadas também aos comissariados diretamente interessados pela formação que nela se realizará e não apenas ao de educação. com o ensino médio politécnico através de uma série de institutos, em consonância com as necessidades do momento, se pretende continuar, aprofundar e diversificar mais ainda a formação realizada nos anteriores. O objetivo principal é a formação de técnicos médios, em diferentes campos indispensáveis à transformação do país. Técnicos em cuja formação, porém, se evite sua desfiguração em tecnicistas perdidamente alienados numa visão estreita e focalista de sua especialidade. Entre os institutos previstos neste nível, se encontra o Instituto Técnico de Formação Profissional, o de Pedagogia, que será a Escola de Formação de Professores Primários e Secundários, o de Enfermagem e o de Ciências Sociais. Pensa-se igualmente na criação de um Instituto de Administração e Secretariado, bem como num outro de Ciências Agrárias, para capacitação, este último, de técnicos a nível de regente agrícola. Em todos estes institutos, se irão formando jovens técnicos que, de acordo com as necessidades reais do país, poderão seguir cursos universitários no exterior. Muitos, porém, terão de continuar engajados diretamente no esforço de reconstrução nacional. De qualquer maneira, a passagem de um desses institutos para uma universidade estrangeira demanda o cumprimento de certas exigências. Apenas os que se revelarem mais competentes no trabalho, os mais comprometidos, os mais capazes, os mais devotados serão indicados para tais cursos no exterior, afirma o comissário Mário Cabral. Por outro lado, há critérios também, como não poderia deixar de haver, que regulam passagem de um nível de ensino a outro, do ensino básico ao geral polivalente, como deste ao médio politécnico. Os candidatos passarão de um a outro de acordo com as qualidades reveladas no nível anterior. Impõe-se a comprovação de sua seriedade nos estudos, a sua qualificação científica e técnica em função do nível de onde vem, bem como a comprovação de suas qualidades morais e de militantes. Um dos aspectos importantes deste projeto, a que já fiz referência, é o fato de que as relações entre os diferentes níveis de ensino não reduzem o sistema de educação que os contém a um funil. Não são relações em que um nível forma ou prepara para o outro. Assim, um estudante que não ultrapasse um nível de ensino básico, mesmo que não tenha a oportunidade de ampliar seus conhecimentos de forma sistematizada, nem por isso terá deixado de tomar parte de uma experiência formadora fundamental, que lhe possibilitará participar da reconstrução de seu país como um militante consciente. A posta em prática de um tal projeto, que já começou em algum de seus aspectos, exige um esforço indiscutível na formação de professores, capazes de multiplicar-se pela capacitação de outros. Eis o que diz Mário Cabral a esse respeito. A formação de professores é uma das tarefas principais do Comissariado de Educação. Não faremos nada na formação de quadros para os diversos setores de reconstrução nacional, se não tivermos professores suficientes do ponto de vista da quantidade e da qualidade. Já conseguimos fundos para a criação de um instituto com este objetivo. Pensamos em situá-lo no centro do país, talvez em Mansabá. A intenção do comissariado é formar inicialmente 250 monitores, que após um ano de experiência no campo, participariam de seminários de reciclagem fundados na avaliação de sua própria prática. O Instituto se preocupará com a formação de professores para diferentes níveis de ensino, para admissão de cujos candidatos há exigências diferentes em função do nível para o qual serão capacitados. Assim, aqueles e aquelas que se formarão para o primeiro ciclo do básico, se exige a sexta classe, como condição de ingresso. O tempo de duração do seu curso será de 3 anos. Aos que atuarão no segundo ciclo do básico, se exigirá a nona classe, e seu curso, como o anterior, será igualmente de 3 anos. Para o geral polivalente, será requerida aos candidatos, como condição de ingresso, a 11ª classe, e seu curso será também de 3 anos. Podemos dizer, afirma Cabral, que este instituto será um dos embriões da primeira universidade do país. Vamos ter ainda professores para a Escola de Formação de Professores. Estes terão 11 anos de escolaridade, a que se juntarão mais 4 de formação no Instituto de Pedagogia. Creio, direi agora, num quase parêntese, que não trairei o espírito do Comissariado de Educação da Guiné-Bissau, afirmando que a importância, várias vezes ressaltadas nessas páginas, que ele vem dando e pretende dar à gradual formação científica dos educandos, de que resulte cada vez mais uma compreensão crítica de sua realidade. Ao atuar sobre ela, não tem nada a ver com uma posição cientificista, posição que implicaria na mitificação da ciência e na distorção da razão. Da mesma forma, o seu reconhecimento das relações necessárias entre educação e produção, em que fundamenta aquela, não o faz resvalar para a mitificação da produção e com a desta a do consumo. Tanto quanto venho aprendendo da experiência guineense, me parece que um dos aspectos básicos do sistema de educação, constituindo-se que é o chamamento que vem fazendo aos educandos para, ao lado de sua indispensável formação científica e concomitantemente com ela, numa prática adequada, desenvolverem a solidariedade, a responsabilidade social, o gosto do trabalho livre como fonte de conhecimento, na produção do socialmente necessário, a camaradagem autêntica e não a competição que o individualismo gera. E é entregando-se a esta tarefa que o Comissariado de Educação vem contribuindo para a formação do homem novo e da mulher nova. O objetivo real do novo sistema, afirma enfaticamente Mário Cabral, é eliminar o que resta do sistema colonial para que possamos realizar os objetivos traçados pelo PAIGC. Criar um homem novo, um trabalhador consciente de suas responsabilidades históricas, da sua participação efetiva e criadora nas transformações sociais. Esperamos concretizar este desejo através do conhecimento cada vez mais real das necessidades concretas do país, da definição de nosso projeto de desenvolvimento e do próprio trabalho realizado a nível das instituições escolares, através de discussões nos órgãos coletivos. Discussões não só quanto a aspectos técnicos, mas também no que se refere às próprias necessidades da vida. Mais adiante, porém, adverte, todo o projeto de transformação do Sistema Nacional de Ensino não nos conduzirá a nada se realmente não houver transformação também nos outros setores de atividade. É possível, disse Mário Cabral, na última reunião que tivemos em Bissau, em setembro deste ano, que em certos casos a educação lance o desafio. É preciso, porém, que as transformações estruturais se façam dando suporte ao desafio para que a prática nele anunciada se concretize. Seguindo a prática normal na Guiné-Bissau, a das discussões abertas, estimuladas sempre pelo PAIGC e pelo governo, o comissário Mário Cabral, num grande comício recentemente realizado em Bissau e que reuniu estudantes e suas famílias, professores, funcionários da educação e interessados em geral, fez o balanço das atividades do ano letivo que findou. Balanço no qual falou das tarefas principais do comissariado para o próximo ano letivo, considerado o ano 2 de organização. Nota de pé de página. No Pincha, novembro de 1976. Toda a primeira parte de seu discurso, claro e direto, se centra na análise das dificuldades e problemas que tiveram de enfrentar, a partir de outubro de 1974, quando o PAIGC, entrando em Bissau, assume o governo de todo o país. A retirada em massa dos professores secundários, cuja maioria era composta de militares, que estavam aqui para oprimir o nosso povo, para obstaculizar o nosso avanço no sentido do progresso. A falta de experiência no comando de um comissariado de educação, na sua organização, nas tarefas de planejamento, de organização e reorganização curricular. O que fazer diante da herança do ensino colonial, que sabiam, porém, não poder transformar da noite para o dia? Daí a recusa, sublinha o comissário, à ideia de alguns de fechar sistematicamente todas as escolas. Queriam que fechássemos as nossas escolas para reorganizar o comissariado, para podermos de fato fazer um ensino como se deve ser, com qualidade e meios necessários. Isso era um sonho. Ainda hoje não estaríamos em condições de começar as nossas aulas porque não conseguimos ter até agora os meios de que um tal ensino precisa. Refere-se aos acertos e aos erros cometidos, à dedicação de muitos às falhas de alguns, salientando o que representou o período de outubro de 1974 a setembro de 1975 como aprendizado para todos os que se deram às tarefas de educação, chama esse período de ano de experiência, em que se constatou a necessidade de o que a este se seguiu ter sido o ano 1 de organização. Ao analisar as realizações do ano que findava, o 1 de organização, criticando, mais uma vez, falhas que mereciam ser criticadas e não escondidas, mas ressaltando também os acertos e o espírito de militância da maioria de seus camaradas da educação, disse não apenas das dificuldades, mas do esforço desenvolvido na estruturação do comissariado. Dos resultados obtidos através dessa estruturação, com a criação, por exemplo, de órgãos coletivos como o Conselho Diretivo, o Conselho Técnico Docente e o Conselho Administrativo, órgãos que funcionaram dinamicamente e que possibilitaram discussões constantes em torno da realidade educativa do país. O importante desses conselhos não está, obviamente, na existência em si mesma, na estrutura do comissariado, pois que também existem outros ministérios de educação. O importante é a prática neles desenvolvida em coerência com os objetivos a que servem, o clima de busca, de diálogo que os caracteriza. Sua atividade vem permitindo, de fato, diz Cabral, avançar com o nosso trabalho. Páginas atrás, falando do sistema educacional que se vem constituindo na Guiné-Bissau, a partir da prática sob a qual se vem constantemente pensando, inclusive nos conselhos acima referido, dizia mais ou menos que uma de suas preocupações centrais era a das relações entre a escola, qualquer que fosse o seu nível, e a realidade local, regional e nacional. Creio que será interessante, mais uma vez, voltar a Mário Cabral no seu discurso relatório que vem sendo citado e comentado nestas páginas. Um dos objetivos principais da transformação de nosso ensino, diz ele, é fazer a ligação da escola à vida, ligá-la à comunidade onde se encontra, à tabanca, ao bairro. Ligar a escola ao trabalho produtivo, em especial ao trabalho agrícola. Aproximá-la das organizações de massas, JAAC, pioneiros, sindicatos, organização feminina. Podemos dizer que esse trabalho foi realizado e em várias regiões de maneira bastante eficiente. Na região de Bafatá, por exemplo, em 106 escolas, 96 produziram nos seus campos agrícolas. Em Bissau, mesmo que não tenhamos conseguido os mesmos resultados, muito se fez também. Foi, porém, continua Mário Cabral, na escola de Có, onde se alcançou o máximo de ligação entre escola e trabalho produtivo, entre escola e população local, com a integração desta a atividades culturais promovidas por aquela. Podemos considerar a escola de Có realmente como a primeira escola do país durante este ano que termina. Dedicarei mais adiante algumas páginas a esta escola, ou mais precisamente ao Centro de Formação de Professores Máximo Gorki, pela importância que vem tendo, estou certo, na educação do país, a que se junta de modo especial o suporte que vem dando ao esforço de alfabetização de adultos. Sentimo-nos particularmente, Elsa e eu, fortemente presos a este centro, o qual jamais deixamos de visitar em nossas idas à Guiné-Bissau. Visitas em que sempre nos impressionam a dedicação de seus professores e o otimismo crítico de que se acham infundidos no desempenho de suas tarefas. Continuando a análise do depoimento do comissário com relação ainda às realizações no ano letivo de 75-76, gostaria de fixar os seguintes pontos por ele referidos. Participação dos estudantes liceais de Bissau nas atividades produtivas. Criação, na área do ensino primário, de um comitê do partido, ao qual se vem associando os professores, conseguindo realizar um interessante trabalho cultural ao lado do desenvolvimento de uma necessária e correta militância. Contribuição excepcional das crianças das escolas, ajudadas por seus professores, às comemorações do 20º aniversário do PAIGC, através de números de ginástica massiva. Seminários em que os responsáveis das várias regiões educacionais do país, de um lado, debatem em conjunto suas dificuldades, trocando experiências em torno de como vêm procurando superá-las, de outro, aprofundam sua capacitação para assim capacitar e recapacitar seus camaradas. Devemos dizer, afirma Cabral, que foi ainda neste ano que conseguimos terminar a formação de 30 professores primários, que constituem maior número de quadros do que os colonialistas portugueses capacitaram em todos os 500 anos de dominação. Este último dado fala por si das excelências do colonialismo. A parte final de seu balanço, Mário Cabral dedica às tarefas principais do Comissariado de Educação para o ano letivo de 76 e 77, que considera o ano 2 de organização. Três são essas tarefas. A primeira delas, a participação de todas as escolas no terceiro congresso do partido. Mas, camaradas, como vamos dar a nossa contribuição a este congresso? Pergunta ele. É interessante meditar sobre a resposta que o comissário dá à pergunta que faz. Não sugere nem muito menos determina, por exemplo, que se submetam os educandos do país a um exercício mecânico de memorização de alguns dos princípios que norteiam o PAIGC, de que resultassem composições mais ou menos padronizadas em torno do partido e de seu congresso. Com um bom militante do partido que conhece os seus princípios porque na prática dos mesmos se vem formando há muito, o comissário sabe muito bem que não seria este o caminho através do qual poderia o comissariado de educação motivar educandos e educadores a que dessem uma real contribuição ao congresso do PAIGC. Não faço gestões manhosas no sentido de uma filiação em massa ao partido, porque sabe igualmente que o PAIGC precisa de militantes conscientes e dedicados à causa do povo trabalhador, e não de sócios que a ele cheguem oportunistamente. Faz um apelo, ao contrário, a educadores e educandos para que juntos trabalhem tanto quanto possam no sentido de que se obtenham resultados ainda mais positivos do que os conseguidos no ano que terminava. A participação consciente em tal esforço seria uma das formas possíveis de, marcando o ano do terceiro congresso, contribuir para ele. A segunda tarefa a que nos daremos é a de organizar a campanha nacional de alfabetização, diz o comissário, comentando o que já fora feito e que precisava de ser estendido e aprofundado no próximo ano letivo. Nesse sentido, refere-se aos trabalhos realizados em várias regiões do país através das brigadas capacitadas e supervisionadas pela Comissão Coordenadora de Alfabetização. Fomos este ano às regiões. No próximo, necessitamos de uma participação ainda maior dos nossos estudantes, não só de Bissau, mas de outras áreas do país. Na esfera da segunda tarefa apontada se encontra um projeto do governo, através do Comissariado de Educação, para o próximo ano, o de um primeiro seminário a ser realizado em Bissau, de que participariam delegações coordenadas pelos ministros de Educação de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Seminário em que se avaliaria a prática realizando-se em todos esses países, incluindo, obviamente, a Guiné-Bissau, no campo da educação em geral e no da alfabetização de adultos em particular. De uma tal reunião, poderia resultar não apenas um rico aprendizado de todos nela envolvidos, mas também a intensificação da colaboração entre esses países, que não obstante as peculiaridades que têm, se encontram engajados numa mesma luta, a da reconstrução nacional. A terceira tarefa diz respeito à ênfase a ser dada nas relações entre escola e trabalho produtivo, procurando-se, de um lado, melhorar essas relações, de outro, estendê-las ao máximo ao nível do país. O camarada Amílcar Cabral costuma dizer: "Sou um simples africano que quis pagar a sua dívida para com seu povo e viver sua época. Que paguemos todas as nossas dívidas e vivamos a nossa época. Época de libertação total, de independência, que requer o nosso engajamento, também total, na superação do analfabetismo, no combate ao subdesenvolvimento, na reconstrução nacional", conclui o comissário. Não sei se estarei sendo capaz na redação dessa introdução, com a qual espero não estar molestando demasiado os leitores e leitoras. Realizar o que me propus com ela, desde o seu início. Oferecer-lhe um quadro que sempre soube jamais seria completo, do que vem fazendo na Guiné-Bissau. Realizações em sua totalidade que nos interessam de perto e de que muitos temos aprendido e para o desenvolvimento de algumas das quais temos dado um mínimo da nossa contribuição de maneira militante e não estritamente profissional. A riqueza da experiência guineense em seu conjunto é tal que falar dela numas poucas palavras é tarefa quase inviável. Daí que me venha prolongando, apesar das omissões que me tenho imposto a certos aspectos ou pormenores que sei, porém importantes. É tentando continuar a cumprir aquele objetivo que me dedicarei agora a comentar o Centro de Capacitação Máximo Gorck. Visitámo-lo, Elza e eu, juntamente com a equipe do IDAC, em fevereiro deste ano pela primeira vez. Enquanto nos dirigíamos manhã cedo para Kó, a pequena aldeia rural na zona de Cacheu, a 50 quilômetros ao norte de Bissau, onde fica o centro, Mário Cabral, dele nos falava entusiasmado e nos contava sua história recente. Em novembro do ano passado, um grupo de educadores o havia procurado para expor, sem rodeios, o seu projeto. Criar um centro de capacitação e superação de professores num velho quartel do Exército Colonial, que se esvaziara depois da independência do país. Um desses muitos quartéis que os colonialistas portugueses foram pródigos em espalhar pelo país, geralmente cercados de arame farpado, com minas em torno e dentro dos quais se foram tornando cada vez mais prisioneiros de si mesmos. Havia muito o que fazer para higienizar e melhorar em todos os sentidos as instalações do que antes tinham sido um ponto fortificado do invasor e um centro também, mas em que os colonialistas torturavam até a morte os nacionais, diante de cuja determinação terminavam não raro por se assustar. Nesse sentido, em certa medida, o quartel gerava, sem o querer, o futuro centro de formação político-pedagógica, de que os primeiros educadores, através de seu exemplo, foram os heróis do povo, neles torturados e mortos pela violência colonialista. De um deles visitei a sepultura em setembro deste ano, identificada recentemente por pessoas da população local que sabiam o preço que muitos de seus tiveram de pagar pela rebeldia e pela coragem de querer ser com seu povo. No momento de nossa visita, havia então 4 meses desde quando aquele grupo de educadores, todos eles da fase da luta, experimentados no que significara a educação nas zonas libertadas, começara a dar-se totalmente aos primeiros trabalhos para a instalação do centro. Refletindo as experiências vividas por aqueles educadores nas zonas libertadas, o centro nascia na unidade entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Entregavam-se tanto as tarefas de limpeza do imundo quartel, de caiação de suas dependências, de melhoria de suas condições sanitárias, de capinagem no campo em volta, de plantio de árvores, de higienização do poço que fornece excelente água, quanto em certas horas do dia pensavam na organização administrativa do centro, nos meios de eficientemente integrá-lo à vida da comunidade nas suas atividades político-pedagógicas, preparando-se assim para receber o primeiro grupo de estagiários. A impressão que este centro me vem dando, através da prática nele realizando-se, que implica não numa capacitação e recapacitação de professores em termos verbalistas, na intimidade de suas salas, mas, pelo contrário, na unidade da prática e da teoria e na comunhão sempre maior com a população em torno, é a de que se vem constituindo cada dia que passa num centro universitário do povo. Daquele tipo de universidade a que me referia num certo momento da primeira parte dessa introdução, a que nasce no seio do povo trabalhador e que, fundando-se no trabalho produtivo, se dá ao esforço sistematizador do conhecimento que resulta da própria prática. Daí que o Centro Gicó, fiel ao espírito que marcou a educação nas zonas libertadas, venha procurando superar certas dicotomias, sem o que não lhe seria possível marchar naquela direção. A dicotomia já notada entre o trabalho manual e o trabalho intelectual e a dicotomia entre ensinar e aprender. A superação da primeira dicotomia, ligada necessariamente à superação também da separação entre prática e teoria, vem sendo intensamente vivida. Não será demasiado repetir que o centro nasceu no exercício desta superação. Por outro lado, toda a sua atividade formadora, desde quando recebeu a primeira turma de estagiários, vem fazendo-se de acordo com este princípio. Todos os que nele participam se dão ao trabalho produtivo associado ao intelectual. Em setembro passado, vi suas áreas cultivadas. Milho, mandioca, batata, frutas, hortaliças, a que se junta hoje com a colaboração do comissariado de agricultura, a criação de galinhas, patos, porcos, carneiros, com que o centro vai se tornando autossuficiente. Mesmo que já fosse em si altamente positiva a participação de todos no trabalho produtivo, seria de lamentar, porém, que, de um lado, não se tivesse no próprio trabalho produtivo uma fonte de conhecimento diversificado e não apenas agrícola, que ele propicia. De outro, que a capacitação e a recapacitação dos professores estagiários no campo, por exemplo, de ensino básico, não se encontrasse fundada na prática deste. Em outras palavras, se os estagiários, após o tempo dedicado ao cultivo e à colheita, às atividades de limpeza das dependências do centro, fossem para suas salas envolver-se num que fazer tradicional, ouvindo discursos sobre como ensinar. Daí que, enquanto não tem a sua escola primária experimental, quando aumentará indiscutivelmente a rentabilidade de sua tarefa formadora, o centro venha para tal se servindo da colaboração de uma escola primária da mesma comunidade, não muito longe dele, para a observação dos estagiários. Tendo embora de confrontar ainda enormes obstáculos materiais, que não precisam sequer ser enumerados, a formação que vem tentando fazer se baseia na análise da prática. Por outro lado, na prática de analisar a prática, se vem experimentando também a unidade entre o ato de ensinar e o ato de aprender. Unidade que se vem vivendo não só nas atividades docentes do centro, entre sua equipe de professores e os estagiários, mas entre aquela e estes como uma equipe maior, em suas relações crescentes com as populações das tabancas em torno do centro. Na verdade, só a unidade dialética entre ensinar e aprender é que a afirmação "quem sabe ensina, quem não sabe" ganha sentido revolucionário. Quer dizer, quando quem sabe, sabe primeiro que o processo em que algo aprendeu é social. Segundo, quando sabe que, ao ensinar o que sabe a quem não sabe, sabe também que dele ou dela pode aprender algo que não sabia. Este é o espírito que se percebe em Kó, espírito que move o PAIGC e que caracterizou sua atividade político-pedagógica desde os começos de sua constituição em Bissau e o acompanhou no Instituto de Formação de Quadros em Conakry, através, sobretudo, do exemplo vivo de Amílcar Cabral, espírito que prossegue na luta e que anima a educação nas zonas libertadas de que a escola de Kó é uma continuidade. No momento, com o apoio do comissário Mário Cabral, os professores efetivos do centro pensam na realização de alguns seminários em que se aprofundem diferentes aspectos no campo geral da educação e das ciências sociais, de que resulte o aumento de sua eficiência no desenvolvimento de sua tarefa formadora. Apesar de se poder facilmente depreender das considerações até agora feitas em torno da escola de Kó, a ênfase no político, sempre presente em todas as atividades, creio interessante salientar este aspecto. O nascimento do centro, por isso mesmo, não resultou apenas do sonho possível daquela equipe e do apoio do Comissariado de Educação. No sonho da equipe estava a convicção de que o centro não poderia aparecer da noite para o dia, como um presente que se fazia à comunidade. Desta forma, o sonho da equipe deveria ser assumido também pela comunidade como algo seu, sem o que não teria sentido. Da mesma forma como o sonho de libertação daqueles e daquelas que, ao lado de Amílcar Cabral, criaram o PAIGC, precisou de ser encarnado pelo povo da Guiné e Cabo Verde e fazer-se assim uma realidade. Daí o trabalho político inicial da equipe, a nível de comitês de trabancas, através do qual, ao interpretar-se o projeto para a concretização do centro, já se mobilizava a população para ativamente participar do esforço primeiro de sua criação. Assim, com o empenho comum da população e da equipe, é que se fez a limpeza do velho quartel, a capinagem no terreno, para o que a população entrou também com seus instrumentos de trabalho. Selou-se, deste modo, na atividade baseada na ajuda mútua, o diálogo em constante crescimento entre o centro e as populações das tabancas. Foi esta comunhão sólida entre as populações e o centro, que elas sabem seu, que possibilitou, a partir de junho deste ano, uma das melhores experiências no campo da alfabetização de adultos, hoje, na Guiné-Bissau, e que tivemos a oportunidade de observar em setembro último. Foi nessa experiência, levada a efeito por professores estagiários, formados por membros da Comissão Coordenadora dos Trabalhos de Alfabetização de Adultos, que se fez o melhor levantamento socioeconômico e cultural de uma área, na Guiné-Bissau, e de que resultou a escolha de adequadas palavras geradoras com que se iniciou o esforço de alfabetização, no sentido dinâmico, tantas vezes referido nesse texto. A pouco e pouco, sempre em comunhão com as populações das tabancas, o centro estende e intensifica sua ação. Temos feito o possível, disse seu diretor Jorge Ampa, para de fato cumprir o objetivo de nossa escola, que é ligá-la à vida da população. Temos um posto sanitário com uma equipe de 3 estagiários com preparação de socorristas. As consultas são diárias, somando, às vezes, mais de 100 por mês. No período de abril a julho, continua a AMPA, foram assistidos 294 doentes. De acordo com a política do Comissariado de Saúde, que privilegia a medicina preventiva, o centro se preocupa ao máximo com a educação sanitária das populações, realizando sempre, em colaboração com os comitês de tabancas, reuniões de estudo em que se discutem certos aspectos mágicos ligados à saúde. As debilidades da cultura a que Amílcar Cabral se referia. Estas reuniões, poderia dizer, estes seminários em que se discutem problemas sanitários com o povo, às vezes no terreiro limpo, uma espécie de pequena praça no centro de uma tabanca, ou à sombra de uma árvore, ou ainda em palotas, palhoças, construídas pela população, como as em que vi funcionando os círculos de cultura, se centram constantemente na análise da prática social da comunidade. É com respeito à compreensão do mundo que vem se desenvolvendo nesta prática o que sempre caracterizou o comportamento do PAIGC, que o centro trabalha com as populações. Em última análise, a superação das debilidades da cultura que se constituem na prática social requer a transformação desta, através das alterações que se vão dando nas relações sociais de produção. Mas como esta superação não é mecânica e sim dialética, a ação político-pedagógica a ela endereçada é importante e mesmo fundamental. Por outro lado, e por isso mesmo, os seminários em torno da educação sanitária vinculam usualmente a análise da saúde à compreensão crítica do esforço de reconstrução nacional, o que significa também discutir a saúde em suas relações com a produção, sobretudo com o modo como se dá a produção e as relações sociais que neste ou naquele modo de produção se processam. Discussões que necessariamente se prolongam em debates de ordem política. Este esforço sério de politização, girando em torno, não importa de que atividades, se das que se prendem à educação sanitária, se daquelas ligada à produção ou às de alfabetização de adultos, no fundo sempre unidas, vem alcançando também professores primários de escolinhas localizadas na área maior em que se situa o centro. Em todas estas ações, porém, jamais prescinde, como vem insistindo, da estreita intimidade com o comitê político das tabancas. Colaboramos sempre com o comitê de tabanca, diz AMPA, e participamos de suas reuniões com a população, reuniões presididas pelo comitê. Creio, porém, que problemas como os das relações entre saúde, educação e o modo de produção que representa em cada fase da história o resultado da busca incessante de um equilíbrio dinâmico entre o nível das forças produtivas e o regime de utilização social dessas forças. Nota de pé de página, Amílcar Cabral, obra citada, página 320. Ao lado da formação em torno de reconhecimentos específicos nos campos da saúde, da agricultura, deveriam constituir objetos de seminários a serem realizados com a equipe de professores efetivos do centro, com vistas a seu trabalho formador junto aos professores estagiários. Seminários também sobre a questão de alienação cultural, por exemplo, provocadas necessariamente, sobretudo, em certas faixas da população, pela presença colonialista e que Amílcar Cabral, como sempre, discutiu de maneira tão lúcida. Na verdade, na medida em que a escola de Có amplia suas atividades como centro de capacitação de professores, a primeira turma de estagiários foi de 30, a segunda de 60, no ano letivo de 1977 a 78. Poderá receber 100. E suas equipes intensificam sua ação político-pedagógica junto às populações das tabancas. Vai se impondo a elas um maior rigor ao conhecimento da realidade sobre que atuam. Envolvidas mais e mais neste mútuo processo de aprendizagem, se encontram, pois, inseridas num ato de conhecimento de que os sujeitos são, de um lado, elas, de outro, os grupos populares com os quais entram em diálogo, aprendendo indiscutivelmente destes com estes grupos. As equipes do centro têm, porém, uma tarefa a que não podem escapar e para a qual precisam de se preparar, a de ajudar no sentido autêntico desta palavra, aqueles grupos através da análise de sua prática, a ir sistematizando o conhecimento que dela deriva, ultrapassando assim a mera opinião sobre os fatos por uma crítica compreensão dos mesmos. Uma tal tarefa com o desenvolvimento aprofundado da qual o centro se vai tornando aquela unidade universitária do povo, antes mencionada, implica em que as equipes e os grupos populares tomem a cotidianeidade como objetivo de sua reflexão. tomar distância da cotidianeidade em que geralmente se acham imersos, atribuindo não raro aos fatos que nela se dão uma legalidade intocável, e é um passo indispensável para a emersão dela e seu desvelamento. A condição necessária, porém, para este passo, repita-se, é que a tomada de distância da cotidianeidade se dê na área da prática realizada ou realizando-se e se alongue na prática subsequente, qualquer que seja ela, sempre social. A análise crítica por parte dos grupos populares de sua forma de estar sendo no mundo da cotidianeidade mais imediata, a de sua tabanca e a percepção da razão de ser dos fatos que se dão nela, os levam a sobrepassar os horizontes estreitos da tabanca, ou mesmo da zona, para ganhar a visão global da realidade, indispensável à compreensão da própria tarefa de reconstrução nacional. Nesse sentido, é que uma atividade político-pedagógica como esta, e que impõe em prática uma teoria de conhecimento dialética, é em si uma dimensão fundamental do esforço de reconstrução nacional. Reconstrução nacional que se alonga, obviamente, na criação de uma nova sociedade. Sociedade de trabalhadores em que um novo tipo de intelectual deve emergir. O que se forja na unidade entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, entre prática e teoria. A escola de Kó vem sendo e pode vir a ser cada vez melhor um centro que contribui para a formação deste novo intelectual. Estou convencido de que em alguns anos mais, na continuidade de um exercício em que não há lugar para uma concepção estática nem elitista do conhecimento, a escola de Kó, sem jamais despreocupar-se do trabalho sistematizador do conhecimento do povo, a ser feito com ele, conhecimento que vem derivando de sua própria prática, se irá convertendo naquele centro universitário de que falei. Não há por que não prever, no decorrer de sua ação e de acordo com o crescente nível de curiosidade dos grupos populares com os quais começou a trabalhar, bem como em função das necessidades locais, regionais e nacionais, percebidas e assumidas pela população, que em certo momento não seja possível a essa escola formar, entre os membros da comunidade, enfermeiros, técnicos agrícolas, avicultores, mecânicos, eletricistas. Diferentes especialistas, cujo o processo de formação não terminaria aí, mas prosseguiria e se aprofundaria na avaliação constante de sua prática. O importante é que a formação desses futuros especialistas, vindos de uma escola ampla, que é a vida mesma, se faça na compreensão crítica e não estreita ou ingênua de cada prática específica. No quadro geral da prática social de que participam, e a compreensão crítica, seja da prática específica, seja da prática social, demanda a formação política concomitante com a técnico-profissional. Em face de tudo o que se vem fazendo nessa escola e a partir dela, assim como de tudo o que virá a ser feito à raiz do que já se fez, seria uma contradição se uma administração se achasse enfeixada nas mãos apenas de seu diretor. Pelo contrário, o governo da escola se faz através do diretor, de professores efetivos e de professores estagiários com igual participação. Semanalmente se reúne o órgão dirigente, fazendo sempre o balanço ou avaliação do que ocorreu na semana que passou. Sem limite de tempo, se discutem ideias e problemas, pois se evita, tanto quanto possível, a necessidade de decisão por voto. Quando votamos, de Jorge Ampa, é porque há desacordo. Nessas reuniões de direção são esboçadas linhas gerais, mas detidamente estudadas, com relação à vida do centro, incluindo seus projetos de ação na comunidade, linhas que são propostas ao debate da Assembleia Geral, de que participam todos os estagiários. Nas reuniões de Assembleia, não raro, novas propostas surgem, com as quais se enriquecem os planos do comitê diretivo, em benefício do interesse comum. Contraditório seria, por outro lado, se essa escola, que está ligada ao comissariado de educação, mas a 50 quilômetros dele e precárias condições de comunicação, estivesse na dependência do órgão central, para a solução de seus problemas imediatos e para a organização de seus planos de trabalho. O essencial é a harmonia entre planos e os objetivos de educação nacional, que cabe ao Comissariado de Educação traçar em coerência com a política do PAIGC, realizada pelo governo. Em última análise, o Comissariado de Educação opera a nível nacional como a escola de CO, a seu nível, aberta e democraticamente. Em lugar de asfixiar iniciativas com um sem número de exigências burocratizantes, o comissariado estimula e até exige a iniciativa, a criatividade, sem permitir que sua ação se perca neste mundo de papéis que vão e que vêm e cuja função principal parece ser a de que um tome conta do outro, enchendo o vazio da inoperância burocratista. Não há vazios inoperantes cheios de gente nem no comissariado de educação, nem na escola de CO. Está marcada pela excelente experiência levada a efeito nas zonas libertadas pelo PAIGC e de que é, como disse antes, indiscutivelmente, um prolongamento, vem sendo um exemplo de criatividade e de militância. Dentro do ano 2 de organização, afirma seu diretor, vamos trabalhar mais e melhor, concentrando nossa ação no 3º Congresso do Partido, que em breve se realizará, procurando intensificar as atividades prático-teóricas no centro. Se pretende saudar o acontecimento. Nesse sentido, se obtivermos uma aprovação de 100% no ano que terminou, vamos tudo fazer para conseguir o mesmo resultado no ano que vem. Não foi gratuitamente que o Centro de Formação de Professores Máximo Gorki, na Vila de Có, foi considerado no ano letivo que findou como a escola modelo do país. Prosseguindo nesta conversa, talvez um tanto prolongada, mas necessária, pois que sem ela as cartas que se seguem perderiam, creio, muito de sua significação, gostaria de fazer alguns comentários, que não serão os últimos, em torno de uma reunião a que assistimos em fevereiro deste ano. Reunião a alguns quilômetros mais ao norte da escola de Có, entre um grupo significativo de uma comunidade camponesa e o comissário de educação, com a presença também do responsável político da zona. Era a primeira vez que, no processo de nossa aprendizagem da realidade da Guiné-Bissau, entrávamos em contato com um grupo de camponeses. Interessávamos-nos, obviamente, captar tanto quanto possível, sobretudo como se viam a si mesmos em suas relações com o partido e com o governo, no quadro geral da luta pela reconstrução nacional. O que significava para eles esta luta, enquanto continuidade da outra? A de libertação nacional, a qual haviam dado seu apoio, na medida do possível, em face da repressão colonialista a que se achavam submetidos. A reunião se realizou não numa sala arrumada e para ela preparada, mas à sombra de uma enorme árvore centenária. A melhor maneira que tinha a população de demonstrar sua hospitalidade era de receber a delegação naquela sombra acolhedora e, em íntima relação com seu mundo natural, conversar sobre os seus problemas. A impressão que tive é a de que a área sobreada daquela árvore é uma espécie de centro político-cultural da população, um lugar de encontro em que se conversa informalmente, mas também em que se discutem os planos de trabalho comum. Pensei, então, como se poderia aproveitar aquela sombra em programas de educação informal. Quando me dirigia à árvore, olhando sua fronde, me lembrava de que a sombra também de árvores como aquela na mata, Amílcar Cabral costumava realizar durante a luta muitos dos seminários em que avaliava, com os militantes armados, sua ação contra o exército colonialista. Seminários nos quais a análise de caráter tático-militar jamais deixou de ser acrescida de discussões de ordem política, de debates sobre a cultura com que a formação permanente dos quadros ia se fazendo. Lembrava-me também do que me dissera um militante, não propriamente a propósito daqueles seminários, mas sobre um dos muitos encontros que Amílcar Cabral tivera com camponeses quando, dirigindo uma pesquisa em torno da realidade agrária da Guiné, percorreu todo o país. Cabral aproveitava a oportunidade que a pesquisa lhe oferecia para, falando discretamente da realidade opressiva em que se achava o povo, ir detectando futuros quadros para o PAIGC, que 3 anos depois de iniciado o recenseamento, pé de página, a 19 de setembro de 1956, era fundado. Nota de pé de página. Este recenseamento foi determinado pelo então Ministério de Ultramar Português, em 1953, em decorrência de um compromisso assumido por uma delegação portuguesa que participara de uma conferência promovida pelo FAO, Organização para a Alimentação e Agricultura em Londres, no ano de 1947, segundo o qual Portugal faria um recenseamento agrícola nas suas possessões ultramarinas. Em certo momento de sua conversa com os camponeses, no encontro a que se referiu o militante, à sombra também de uma árvore, Cabral se levanta com uma semente de dendê na mão e, escolhendo um sítio adequado, cava o chão e a planta. Depois, olhando os camponeses em volta, lhes diz: muita coisa vai acontecer em nosso país, feita por nós, pelo povo da Guiné, antes que a palmeira que nascerá dessa semente dê os primeiros frutos. Anos depois, disse meu militante, se fez uma reunião do comitê do PAIGC, daquela região, ao lado da palmeira que dava o seu primeiro caixo. Ao fazer aquele discurso, que não se reduziu apenas à sua dimensão oral, quando disse que muita coisa ocorreria no país, feita pelo povo, antes que a palmeira frutificasse pela primeira vez, mas também incluiu o ato de plantar a palmeira, Cabral falou uma linguagem de esperança. Não de uma falsa esperança, que é a de quem espera na pura espera, por isso que vive um tempo de espera vã. A espera só é esperançosa quando se dá na unidade entre a ação transformadora do mundo e a reflexão crítica sobre ela exercida. Ao falar aquela linguagem em uma relação horizontal com os camponeses, Cabral começava o enraizamento no meio do povo do PAIGC em formação, ao mesmo tempo que se intensificava o aprendizado de sua reafricanização, associada ao suicídio de classe, que se impunha aos intelectuais revolucionários africanos para não trair os ideais da revolução e sobre que falou tão claramente em seus textos. Aberta a reunião, aquela que assistíamos, o comissário Mário Cabral, em poucas palavras, disse de nossa presença na Guiné-Bissau, do trabalho que fazíamos junto com os nacionais no campo da educação, terminando por afirmar que estava ali como responsável pela educação do país, para ouvi-los e debater com eles, livremente, as suas necessidades mais prementes. Imediatamente, então, os 5 mais velhos do grupo se reuniram, num círculo dentro do círculo maior, discutindo entre si em voz baixa, enquanto os demais permaneciam silenciosos. Um jovem, ao meu lado, me disse: conversam entre eles para estabelecer a ordem em que devem falar, bem como para definir alguns dos pontos sobre que falarão. Fazem sempre assim, concluiu. Um educador do lado de cá do mundo, insensível à compreensão de outras culturas, sobretudo convencido de que a única válida é a sua, já começaria a descobrir sinais de ineficiências, pois que não se haviam preparado seriamente para a reunião, diria ele. Em dado instante, um a um, começaram os 5 a falar. De modo geral, ricos no uso de metáforas, de gestos, com os quais sublinhavam suas afirmações. Referindo-se às violências dos colonialistas, um deles curvava-se e recurvava-se para encarnar a palavra com que descrevia os maus-tratos recebidos. Andava de um canto a outro, dentro do círculo de sombra em que estávamos, com diferentes movimentos corporais, para expressar melhor um ou outro aspecto da história que contava. Nenhum falou estaticamente, desassociado à palavra de seu corpo. Nenhum disse sua palavra para que fosse apenas escutada. Na África, a palavra também para ser vista, envolvida no gesto necessário. Nenhum, como de modo geral ocorre na África, com exceção dos intelectuais que, desafricanizados, negam suas raízes, revelam medo ou vergonha de usar seu corpo no processo de sua expressividade. E enquanto os via e os ouvia falando com a força de suas metáforas e a ligeireza de movimentos de seus corpos, pensava nas possibilidades inúmeras que se abrem. Com essas fontes culturais africanas, há uma educação libertadora. Falaram também do momento atual de seu ânimo de participar do esforço de reconstrução nacional, apontando ao mesmo tempo as dificuldades com que se defrontavam. O mais velho entre os homens grandes, o que falou por último, a sombra colhedora da enorme árvore, falou a todos nós numa linguagem igualmente de esperança. O PAIGC, disse ele, mais ou menos nos seus 20 anos, é ainda uma criança. 20 anos são muita coisa na vida de uma pessoa, mas não na vida de um povo e de seu partido. O bom do PAIGC é que aprendeu a andar com o povo. Eu não verei as coisas grandes que o povo da Guiné-Bissau, o PAIGC e o governo vão fazer. Mas os filhos de nossos filhos verão. Eles viverão um tempo diferente. Mas para isso é preciso que eu, que não vou ver esse tempo, e todos nós façamos agora o que agora precisa ser feito. Era fevereiro deste ano e recém visitáramos a escola de Kó, em seus começos. Na volta a Bissau, impregnado do que presenciara, previa o que viria a ser aquela escola na medida em que se fosse molhando da realidade em torno e estreitando sua comunhão com os camponeses como aqueles, cujas palavras acabara de ver e de ouvir. Sempre que vamos a Guiné-Bissau, há um tempo reservado para novos encontros ou novas visitas, ao lado dos reencontros e das revisitas, com os quais vamos mais e mais nos tornando íntimos da realidade. Não vou falar aqui de todos esses encontros, de todas essas visitas, por mais que em cada um deles ou em cada uma delas tenhamos sempre algo de interessante a registrar. Me parece importante, contudo, dizer que os novos encontros como as novas visitas são fundamentais à nossa prática com as equipes nacionais. Fazem parte do método de trabalho que adotamos, em que constantemente tratamos de ver, ouvir e indagar, submetendo aos nacionais os resultados de nossa curiosidade. Estamos sempre atentos ao mais simples pormenor que nos chame a atenção numa dessas visitas ou num desses encontros e que nos desafie a uma reflexão com os nacionais. Seria, em verdade, impossível que em nossas idas ao país participássemos de maneira eficiente dos seminários de avaliação com a Comissão Coordenadora de Alfabetização, se, primeiro, permanecendo somente em Bissau, não observássemos a prática realizando-se noutras áreas do país. E, segundo, não procurássemos conhecer de perto o que se vem fazendo noutros setores de atividades que não os da alfabetização de adultos. Nas considerações que se seguem e com as quais encerrarei esta introdução, que, em muitos aspectos, se prolonga nas cartas, tentarei uma síntese das atividades desenvolvidas no campo da alfabetização de adultos na Guiné-Bissau durante este ano. Há um ponto que me parece necessário sublinhar, antes de mais nada, é o que diz respeito à linha de massas que caracteriza a prática e a visão da alfabetização no país. Com isto, o que se pretende, fundamentalmente, é que a alfabetização de adultos como ato político, em coerência com os princípios do PAIGC, que informam a ação do governo, se faça com o real envolvimento do povo. Em outras palavras, que os programas de alfabetização de adultos, onde quer que sejam iniciados, de acordo com as prioridades estabelecidas pelo partido e pelo governo, sejam assumidos, tanto quanto possível, pelas populações locais. Daí a relação indispensável entre os programas de alfabetização de adultos e os comitês políticos de tabancas e de bairros, de tal maneira que seja, através desses comitês, que os educadores ou animadores, enquanto militantes também, se aproximem das populações. Na verdade, o que marca a linha de massas, o que a define como tal, é o seu antielitismo revolucionário, o seu antipaternalismo, é o papel de sujeitos que devem as massas populares nela assumir, através de sua ingerência na própria programação da campanha, e o dinamismo dialético entre tática e estratégia em que ela sempre se encontra. Estrategicamente, constantemente voltada para a generalização, à globalidade de sociedade em que se processa, taticamente, porém, podendo partir não da totalidade, se as condições objetivas e subjetivas não o permitem, mas daquelas áreas em que estas condições já se estão dando ou se acham prestes a dar-se. Se as condições já estão dadas ou em parte dadas, o esforço de alfabetização ocorre rapidamente. Se as condições estão prestes a dar-se, aquele esforço ajuda a sua concretização. Se as condições não existem e estão muito longe de existir, a alfabetização carece de sentido. Por isso é que não há como confundir a linha de massas com a generalização voluntarista da alfabetização. Se toda a campanha de alfabetização numa linha de massas implica cedo ou tarde na sua generalização à globalidade da sociedade em que se dá, nem toda a generalização de uma campanha significa sua inserção numa linha de massas. O estabelecimento de zonas e de setores prioritários na Guiné-Bissau para o lançamento da campanha nacional de alfabetização, de acordo com a realidade do país, coincide com a linha de massas em lugar de negá-la. Em oposição ainda com a generalização voluntarista da alfabetização, a linha de massas demanda daquelas e daqueles nela envolvidos que se experimentem permanentemente na tensão entre a impaciência e a paciência. A generalização voluntarista, pelo contrário, revela naqueles e naquelas que a ela se dão a negação da tensão de que resulta sua entrega à pura impaciência. Sua tendência ao romper a tensão necessária é inclinar-se a acelerar o progresso, independentemente de se há ou não condições para tal. É ensinar sem aprender. É transferir o conhecimento, pois que não há tempo a perder. A ruptura da tensão, em tais circunstâncias, entre a impaciência e a paciência, os remete aos esquemas de uma pedagogia antidialógica, em cuja prática não importam suas intenções. O conhecimento aparece com algo terminado, concluído. E não se percebe a contradição entre a prática na qual o conhecimento é transferido como um pacote e o discurso em que dele se fala em termos dinâmicos. O contrário, por outro lado, seria a ruptura de que resultasse o quase desaparecimento da impaciência, que em tensão com a paciência move e empurra. Nesse caso, facilmente se resvala para a passividade que, deixando as coisas como estão, para ver como fica, não tem nada com o sentido militantemente revolucionário da linha de massas. Nesta, a paciência, pois, não é conformismo. Significa apenas que a melhor maneira de fazer amanhã o impossível de hoje é realizar hoje o possível de hoje. Em Amílcar Cabral, essa tensão jamais se rompe. Em sua prática revolucionária e em suas reflexões sobre ela, que deixam em seus textos, a tensão está sempre presente. Devemos andar depressa, diz ele, mas não correr. Sem oportunismos, sem entusiasmos que nos façam perder de vista a realidade concreta. Mas vale começar a luta armada, com um atraso aparente, mas com garantias de continuidade, do que começá-la cedo ou em qualquer momento, sem ter realizada todas as condições que garantam a sua continuidade e a vitória para o nosso povo. E mais adiante, conhecer bem as nossas forças. Ter em cada momento uma consciência perfeita das coisas que podemos fazer. Avaliar bem as nossas possibilidades em cada área, em cada unidade das Forças Armadas. agir sempre de acordo com essas possibilidades e fazer tudo para melhorar as nossas forças e a nossa capacidade, tanto no plano dos homens como no material. Nunca fazer menos do que podemos e devemos fazer, mas não pretender, em nenhum caso, fazer coisas que realmente não estamos ainda em condições de fazer. Pé de página, Amílcar Cabral, PAIGC, Unidade Luta, Publicações Nova Aurora, Lisboa, 1974, páginas 12 a 31. É seguindo esses princípios, válidos não só para a luta de libertação ontem, mas para a de reconstrução nacional hoje, que o governo da Guiné-Bissau, através do seu Comissariado de Educação, vem trabalhando no campo de alfabetização de adultos. Por isso é que, sendo nacional a sua campanha, parte como antes salientei daquelas zonas e daqueles setores que, propiciando uma prática válida, oferecem aos quadros que dela participam um rico e indispensável aprendizado com que se preparam para estender e aprofundar a ação. Este aspecto da capacitação de quadros para a posta em prática de uma pedagogia como a de que falei tão insistentemente neste texto e tenho falado em trabalhos anteriores, pedagogia que coincide com os princípios básicos do PAIGC, não pode deixar de ser um dado fundamental no quadro geral de uma campanha de alfabetização como a em que se engaja o governo da Guiné-Bissau. Capacitação a ser sempre feita na unidade da prática e da teoria e que não se pode reduzir ao treinamento dos militantes num certo número de destrezas técnicas, como cada vez mais, em menos tempo, se vem fazendo com a classe trabalhadora nas sociedades capitalistas avançadas. Nota de pé de página. Ver a este propósito, Harry Braverman, Labor and the Monopoly Capital, The Degradation of Work in the 20th Century, Monthly Review Press, Nova York e Londres, 1974. Para a realização deste programa, a cargo diretamente da Comissão Coordenadora de Alfabetização de Adultos, nota de pé de página, que trabalha em estreita relação com o comissário Mário Cabral, esta comissão vem realizando uma série de atividades centradas nas zonas e setores prioritários. Pé de página, esta comissão, cada vez mais tornando-se intercomissarial, apresenta seus relatórios, que são objeto de larga discussão, através do comissário da Educação. Há uma outra criada em fevereiro deste ano, a Comissão Nacional de Alfabetização, de que participam os comissariados mais diretamente envolvidos no programa de alfabetização e que tem como presidente o próprio presidente do Conselho de Estado, o camarada Luiz Cabral. Cabe à Comissão Nacional, sobretudo, traçar as linhas gerais de ação a ser exercida pela Comissão Coordenadora, em acordo com a política de partido. Em nossas visitas de trabalho ao país, tivemos oportunidade de participar de duas reuniões desta comissão que nos deixaram uma forte impressão pelo nível das discussões e seriedade com que se tratam os problemas. Atividades nem sempre fáceis de serem levadas a efeito e cujos resultados também nem sempre correspondem ao que delas se esperava. De qualquer maneira, porém, as falhas cometidas num ou noutro momento de uma ação não muito bem programada e que não se fundou num conhecimento mais detido da realidade são analisadas nem sempre também sem dificuldades. É preciso não idealizar no seio da própria comissão cujos membros, no exercício difícil de uma correta autocrítica, vão aprendendo como superá-las. O importante é estarmos convencidos, mais uma vez com Amílcar Cabral, de que os erros que cometemos não devem desanimar-nos, assim como as vitórias que alcançarmos não devem fazer-nos esquecer os erros. Pé de página, obra citada, página 14. A tarefa principal desta comissão no ano que finda, em diálogo que procurou estreitar mais e mais com comissariados como o da saúde, o de agricultura, o de serviços internos, o de informação, com os comitês políticos do partido nas zonas onde atuou, com as organizações de massas, a JAAC, a União Nacional de Trabalhadores, com centros de formação como o DICO. Foi a capacitação de quadros com a criação de círculos de cultura experimentais, cuja continuidade fosse possível prever. Com essa atividade, realizada não apenas em Bissau, mas em diferentes áreas do país, através de brigadas, a comissão, de um lado, fez um amplo trabalho de interpretação do papel da alfabetização, que ela costuma chamar de integral, no processo de reconstrução nacional, mobilizando a opinião pública para a percepção crítica do problema. Do outro, implantou o núcleo do programa em quase todas as áreas consideradas prioritárias e, sobretudo, reconhecendo as falhas cometidas, se preparou para, no próximo ano, o ano 2 de organização, atender bem a uma das três principais tarefas a este ano reservado pelo governo, através do Comissariado de Educação, a que diz respeito à Campanha Nacional de Alfabetização. Em um outro relatório do mês de maio, dizia a comissão: temos a referir também, e especialmente, o apoio recebido por parte dos dirigentes do partido e do Estado, o que atesta a importância que vem sendo dada à alfabetização. Apoio comprovado, mais uma vez, nos contatos que precederam a ida de uma dessas brigadas a uma das regiões do país. Contatos, diz o relatório, com o camarada presidente Luiz Cabral, com os diversos comissariados que compõem a Comissão Nacional de Alfabetização, com outros comissariados, com organizações de massa, com organismos estatais. Em setembro passado, quando de nossa mais recente estada no país, após a visita que fizemos à escola de Có, a qual se alongou, como não podia deixar de ser, a quatro tabancas em volta do centro, para ver e sentir o extraordinário trabalho de alfabetização de adultos, nela realizando-se, dedicando 8 de nossos dias na Guiné a um seminário de avaliação das atividades levadas a cabo pela comissão. É interessante reafirmar, pois, que disse algo sobre isso antes, que a avaliação que realizamos não é um processo em que tomamos a equipe coordenadora em sua ação como objetos de nossa análise sobre que falássemos depois com ares doutorais. Pelo contrário, nós e a comissão, dialogicamente, tomamos a prática realizando-se como objeto da avaliação e procuramos entender as causas das falhas e estudar as diferentes maneiras de superá-las. Não foi por pura coincidência que os esforços mais positivos na área civil, uma vez que os desenvolvidos no centro das FARP, revelavam mais e mais, por todas as razões já anotadas nesse texto, um alto índice de eficiência. Eram os que se vinham fazendo nas tabancas em torno da escola de Có. Sentia-se nos círculos de cultura que vimos em funcionamento, dentro de palotas construídas pela própria população, a presença político-pedagógica da escola de Có, em sua íntima relação com o comitê do partido. Uma das conclusões, por exemplo, a que chegamos todos no seminário da avaliação, e à luz da análise do papel que vem tendo aquela escola, foi a de a comissão, tanto quanto possível, nas áreas em que comece a trabalhar, procurar associar-se, além de sua ligação normal com o comitê local do partido, seja com um posto de saúde, com um internato ou com uma cooperativa de produção, que em real comunicação com a população local se constituam em pontos de apoio aos programas de alfabetização de adultos. De uma coisa estamos certos, marchando na paciente impaciência, por isso com segurança. Os trabalhos de alfabetização de adultos na Guiné-Bissau, mais do que uma promessa, são uma realidade. Ao concluir esta introdução, que sei demasiado incompleta, não gostaria que ela pecasse por duas omissões. A primeira, a de não registrar aqui, não apenas em meu nome pessoal, mas no da equipe do IDAC e no do Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas, o nosso agradecimento ao povo, ao PAIGC e ao governo da Guiné-Bissau pela oportunidade que nos vem dando de, aprendendo tanto, ensinar também, e assim participar como podemos do esforço de reconstrução do país. A segunda, a de não dizer particularmente, no de Elza e no meu nome, o quanto o nosso envolvimento na Guiné-Bissau tem provocado em nós não uma nostalgia do Brasil, mas uma saudade mansa, bem comportada, dos já distantes anos em que em círculos de cultura tão vivos quanto os de Có e os das FARP, tanto aprendemos com o nosso povo. Paulo Freire, Genebra, inverno de 1976.